Marconi, 75 anos, e nós temos um quadro aqui que é o Sons do Brasil, que inclusive já trouxe grandes nomes da música brasileira, entre eles Jeane Duboc, Arrigo Barnabé, Agnaldo Raiol, Renato Teixeira, o Tonico da Vila, filho do Martinho da Vila, a Super Tetê Espíndola, Nico Rezende, o pai da Bossa Nova, Roberto Menescal, e já entrevistamos também aqui, em outras oportunidades, o grande cantor Zé Geraldo. Agora eu pergunto para vocês, é possível um artista, um cantor, se apresentar 6 vezes na mesma cidade? É possível? O Zé Geraldo prova isso. Primeiro show em 2003, no dia 13 de setembro, há 23 anos atrás. E depois, 2007, 2012, 2019, 2023, e agora aguardamos com expectativa, no dia 19 de setembro, o grande cantor Zé Geraldo, mais uma vez, para a alegria de centenas de fãs que ele tem aqui na região e milhares por todo o Brasil. Grande Zé Geraldo, prazer falar com você. Eu me sinto um locutor privilegiado. Bom dia, Zé.
Alô?
Oi, Zé. Alô? Bom dia, Zé.
Bom dia, está muito baixo o som.
Nós vamos tentar aumentar aqui um pouquinho o retorno, Zé. Melhorou um pouco para você?
É só áudio, né? Não tem vídeo, não, né?
É áudio, somente áudio, tá, Zé?
Tá bom, tá muito baixo, mas vamos continuar.
Ô, Zé, como é que você está? Mais uma vez, estamos felizes por recebê-lo aqui em Uruçanga, né? Pergunto como é que está o Zé hoje, em 2026, claro, trabalhando muito, gravando e trazendo novidades que o Célio já falou pra gente aqui, viu?
Tudo bom, graças a Deus, cara. Estamos aí na estrada, com saúde, com vontade, ainda tem um público que acompanha a gente, graças a Deus, estamos aí.
Ô Zé, a Rádio Marconi tem aqui à tarde um programa chamado Retrovisor. Toca músicas do passado e o apresentador Geraldo Custódio, inclusive, é muito seu fã. E a nossa vida, a nossa trajetória tem também uma espécie de um retrovisor particular, né, Zé? É possível, Zé, ou você faz esse exercício de trazer um pouco da sua própria trajetória, sua história para as novas composições?
Ah, é claro, né, cara? Tudo isso faz parte da estrada, da vida da gente. Não tem como você apagar, né? Isso aí é uma coisa que já está registrado, isso não se apaga. Então, cada composição é uma somatória de toda essa história que nós estamos vivendo, que nós vivemos no passado e que continuamos agora vivendo no presente, graças a Deus.
Ô Zé, Uruçanga entrou no seu caminho há 23 anos de idas e vindas, né? E parece que é muito comum você retornar às cidades por onde passou, né? Isso é legal porque cria um vínculo, né? Uma admiração pessoal e presencial, né, Zé?
Olha, tem uma frase que o pessoal que está ao meu redor, e eu mesmo sempre usei, de vez em quando brincando eu ainda uso, que onde nós tocamos, nós voltamos. Isso aí é um presente assim, de Deus para mim. E em alguns lugares que eu vou, na sua maioria, eu faço amizades, e Uruçanga não seria diferente, né, cara? O Sequinel me levou aí, tem toda uma história entre nós, então não tem como a gente apagar isso, né, cara? Eu gosto, me sinto bem quando vou aí, sou muito bem recebido e então não tem como apagar isso. Isso aí já faz parte da minha história. Enquanto eu estiver por aqui e houver a oportunidade, eu vou estar aí com vocês.
Ô Zé, Uruçanga, uma cidade pequenininha do interior, ela de alguma forma lembra também a sua cidade, Rodeiro, Minas Gerais?
Ah, mas eu acho que Uruçanga é maior, né? Minha cidade está hoje com 8 mil habitantes. Uhum. Uruçanga tem quanto?
21 mil para 22.
Ah, é. Uruçanga é metrópole, uhum. Perto de Rodeiro. Não, cara, lembra sim, porque toda cidade do interior tem sua história e tem um pouco mais de habitantes do que a minha cidade, mas uma cidade sempre lembra a outra. São regiões diferentes, são culturas diferentes, mas são, as raízes são iguais, né? Não tem como apagar.
Ô Zé, você é um artista que, acho que é um dos poucos do Brasil que tem uma estátua, né, na entrada da cidade, no trevo da cidade. Que legal esse reconhecimento, né?
Olha, na época eu achei meio esquisito, né? Falei, puxa vida. Mas depois eu acostumei, que é um carinho, né, cara? É uma marca da minha cidade. E todo mundo que passa ali naquele trevo me vê. Então, fiquei orgulhoso. Mas no início achei meio esquisito ter uma estátua. Mas depois eu acostumei, graças a Deus.
Nós tivemos a oportunidade de conversar numa outra entrevista com o prefeito Luiz Antônio, inclusive, lá de Rodeiro. Foi muito simpático conosco. Ô Zé, como é que foi a migração, né? Você saiu de Rodeiro, né? Jovem, tinha um sonho de ser jogador de futebol, foi para Governador Valadares, né? E hoje, nessa gigantesca cidade chamada São Paulo, a capital, né? A maior do Brasil, né? Como é que foi essa migração, esse crescimento todo?
Então, é que eu saí da roça com 7 anos. Eu saí lá da fazenda, meus pais mudaram para Governador Valadares, e a família dele continuou lá na propriedade rural, e nós fomos para Valadares. De Valadares eu vim com 18 anos para estudar e trabalhar em São Paulo, e logo na sequência minha família voltou para Rodeiro, então eu passei a frequentar Rodeiro de novo com frequência a partir dos 18, 19 anos, eu voltei a frequentar com frequência a minha cidade, né? E mesmo longe, mesmo estando em São Paulo, que construí a minha história aqui e tudo, e tenho família, minhas filhas, neto, eu não consegui me desprender de lá. Eu vou sempre lá, eu participo sempre das festas de lá, tenho amigos, meus pais estão no cemitério lá de Rodeiro, eu tenho uma ligação muito forte e eu não abro mão disso, porque é a minha essência, né, cara? Eu saí de Rodeiro, mas Rodeiro não saiu de mim, né?
Uhum.
E isso aí é uma marca que eu carrego na minha música, na minha história, na minha vida. E eu tenho um orgulho muito grande da minha cidadezinha. Estou sempre lá com meus amigos. Outro dia mesmo fui tocar lá perto. Estou sempre com meus amigos de lá. Tenho uma ligação muito forte. E isso já é uma tradição para mim.
Para quem assiste o programa no YouTube, a nossa produção coloca algumas fotos bem legais, né, da trajetória do Zé no palco, tocando, cantando, fazendo o que gosta, né? Aquele que seria, talvez, no futuro um grande atleta, né? O destino transformou num grande artista e hoje, já ultrapassado a barreira das 8 décadas de vida, segue viajando o Brasil. Isso é maravilhoso. Quem mais ganha com tudo isso somos nós, que somos muito fãs de você. Ô Zé, nessa trajetória tem Raul Seixas, tem Zé Ramalho, tem Tim Maia, tem Rolando Boldrin, né? Quando a gente fala esses nomes, você tem boas histórias com esses caras, não
é? Com alguns. Tem algumas histórias com alguns deles. E outros menos, mas tenho admiração por alguns deles e fizeram parte da minha história, né? São personagens da minha época, contemporâneos, então tem cada um a sua importância dentro da história.
Bacana. Aliás, hoje nós começamos o programa tocando 2 músicas do Landau. O Landau é um cara que está sempre por aqui, pelo Sul também, seu amigo. E daqui a pouco eu quero perguntar, porque parece que tem alguma novidade em parceria com o Landau, né? Ô Zé, você contou numa entrevista que o Tim Maia, no início da carreira, lhe deu um conselho marcante, né? Você pode compartilhar conosco essa história?
Com meus 20 e poucos anos, eu ainda era um cantor e compositor primário, não sabia ainda a direção que a minha música ia tomar. E aí eu morava com um grupo vocal do Rio chamado Snakes, que era formado pelo Edson Trindade, que é um grande compositor, o Tim, inclusive, gravou a opção de sucesso dele. Era o Edson Trindade, Altair e o Fernando, um trio vocal do Rio. Nós morávamos juntos aqui no centro de São Paulo. E eles contavam as histórias deles lá do Rio, que eles cresceram junto com o Roberto, com o Erasmo, com o Jorge Ben. E aí um dia eles falaram, um amigo nosso lá do Rio, morava nos Estados Unidos, e está voltando para o Brasil, ele vai passar uma temporada com a gente aqui. E aí um dia apareceu lá em casa o Tim Maia, que era o Sebastião Maia, né? E aí, a gente, na convivência ali diária, ele percebeu que eu ainda era um compositor, cantor primário, e ele falava comigo, Zezé, vai cantar nos bailes, vai fazer baile para você aprender. E aí eu fui, fiquei mais ou menos 9 anos e pouco, quase 10 anos, cantando na noite em São Paulo, nos bailes. Eu voltei a trabalhar na companhia que eu trabalhava antes, entrei na faculdade, e nos fins de semana eu ia fazer baile. E foi nesse período de baile que a minha música ganhou forma, né? Que eu cantava muito rock, muito blues, e aí deu esse tipo de música que eu fiz, mas foi nesse período de baile que minha música ganhou forma. Eu hoje tenho a clareza de que minha música ela é a soma da cultura que veio comigo, aquela cultura caipira que veio comigo do interior, se juntou àquelas bandas que eu cantei nesse período que eu cantei nos bailes e deu esse tipo de música que eu faço, que eu vinha fazer futuramente, né? Mas foi o Tim que me deu a luz, né? Isso aí eu agradeço eternamente a ele, isso aí é uma marca que ninguém apaga.
Não faz muito tempo, o Gustavo Lima, que a gente pode dizer é um cantor mais atual, pegou o violão e fez uma música sua também. É legal, né, Zé? Você ser referência para tantos outros cantores já consagrados, mas puxar a sua música, fazer uma brincadeira, isso é muito legal, né?
Claro, né, cara? Cada música que eu fiz tem minha história, tem a minha marca, e eu vejo cantores populares aí de diversos tipos de música, né, cantando minhas músicas. Isso é um grande prazer e eu fico muito feliz. Cada um. Até outro dia mesmo o Safadão também gravou, Trio Parada Dura. Então você vê que são a Raquel dos Teclados, Vicente Neri, tem tantos artistas populares aí cantando minhas canções, isso aí me deixa feliz.
Bacana. Ô Zé, o processo de composições, as inspirações, mudou muito no passado com os dias de hoje, Zé? Onde é que você busca elementos assim, para compor? É o dia a dia que vai te trazendo essa carga de argumentos para compor?
Cara, minha principal fonte de criação é a própria vida, né? Eu não sou um compositor profissional que faz música. Eu gostaria até de fazer música todo dia, para mandar para um, para outro, mas eu não tenho esse talento. Não tenho essa vocação, eu faço música praticamente para mim. Eu canto a minha história, uma música ou outra que não é, mas... Então, a inspiração continua assim, eu estou na janela, o passarinho traz um verso, o vento traz outro, aí eu junto tudo e vou contando minhas histórias.
Para as pessoas que nunca foram no teu show, Zé, é difícil para a gente explicar como é que é um show. Mas a gente já viveu essa experiência várias vezes. Como é que se explica, Zé? O que você sente quando está no palco e vê a plateia cantando as suas músicas todas? É, praticamente os refrões, a plateia faz um coro enorme, né? Deve ser muito legal do ponto de vista do artista ver essa... É uma consagração, na verdade, né, Zé?
Eu sempre falo que eu sou um sobrevivente dentro da música brasileira, né? Eu nunca tive, assim, a simpatia da grande mídia. Eu quase parei pelo meio dos anos 80. Quando eu descobri isso, quando eu descobri que tinha esse público, eu falei, eu não vou jogar fora esse patrimônio, né? Eu fui para a estrada, não tive a sorte de ter a simpatia da grande mídia, de alcançar grandes... sucessos como outros artistas contemporâneos meus que ficaram milionários, mas se a música não me deu muito dinheiro, ela pelo menos me fez feliz. Então, cada lugar que eu vou nesse país tem um ou outro cantando meus versos, quase todo lugar que eu vou os ingressos estão esgotados, então, de alguma maneira é uma realização para mim, né? Eu não ter tido a simpatia da grande mídia, mas de alguma maneira eu segui adiante, não joguei fora esse patrimônio que eu acabei descobrindo, que era esse público que sustenta, que me leva, que me garante e que me acompanha aí por tanto tempo e que me deixa tão feliz assim.
Eu recebo diariamente, Zé, uma mensagem de otimismo, de reflexão de um padre. Na verdade, um outro padre me colocou num grupo e a mensagem de hoje dizia assim, que Jesus colocava as pessoas dentro das próprias parábolas dele. Ele não contava só uma história. Ele exemplificava e colocava dentro da realidade. E parece que você consegue fazer muito bem isso. Você coloca as pessoas, a plateia, dentro das suas próprias composições. É uma questão, eu sinto assim um pertencimento. Isso é muito legal, essa troca.
É, porque minha música, ela fala do cotidiano, tanto as músicas românticas como outras nem tanto, mas, e as pessoas acabam se identificando. Então, parece que é a história dessas. Eu sempre escuto as pessoas falarem comigo nos camarins, por onde eu ando, que parece que é a história deles mesmo. Então, existe essa identificação, cara, com as pessoas e eu acabo me tornando, modestamente falando, até um porta-voz, né? De repente estou falando o que a pessoa gostaria de falar. Então, é uma dádiva isso aí que eu agradeço muito.
Agora há pouco eu citei alguns nomes, e você depois também já citou outros do relacionamento artístico-musical, as amizades, né? Mas nessa trajetória tem Renato Teixeira, tem Almir Sater, tem Zé Cabaleiro. Essas trocas foram muito importantes também na sua vida, né, Zé?
Ah, com certeza, cara. Esses caras que você citou aí são o Baleiro, o Chico César vieram depois, são de outra geração, depois da nossa, mas são amigos tanto quanto esses outros mais antigos e pessoas que eu tenho admiração, que a gente se curte mutuamente e isso enriquece. O Renato mesmo, outro dia mesmo fizemos um show junto lá no Espírito Santo, o Almir também, apesar da gente não estar junto todo dia, cada um está correndo para um lado, mas são histórias que nós temos de amizade antiga e eu dou muito valor a isso, né? Se eu não curto, eu me afasto, mas se eu curto, eu me aproximo e troco. Então, é a vida, acho que a vida é isso aí, o sentido da vida é isso aí, esses encontros, uns mais, outros menos, mas são encontros importantes na vida de cada um.
Eu costumo dizer aos amigos e ao próprio Célio Silva, que é o seu empresário, que a gente tem pouco dinheiro, mas muita coragem. Nós fizemos o Renato Teixeira em 2023 aqui em Cocal do Sul, na cidade ao lado, e foi sensacional também. Zé, você atingiu a marca de 80 anos. 80 anos, passou um pouquinho, numa produção ativa, né? E agora está com novidades. Dá para contar um pouquinho, Zé, do que vem por aí?
Sim, claro. Uns muitos anos atrás eu fui fazer um show no interior de Minas Gerais, e estava almoçando com o prefeito, com as autoridades, o prefeito falou, Zé, tem um garoto lá de Alfenas, e ele insistiu aí para vir para cá, para abrir seu show, e eu falei, cadê o garoto? Aí apresentou, e foi um irmão que eu ganhei, né? O Landau acabou virando um brother, que é muito querido, uma pessoa muito, que a gente tem uma consideração mútua muito grande, e a gente veio através dos anos participando juntos de algumas gravações e, de repente, não tinha como a gente não fazer um disco junto. Foi uma coisa natural, sem preocupação de virar dupla, sem preocupação de estilo. A gente, então, fez um disco que é uma das grandes alegrias que a minha carreira me deu até agora. E o disco já está pronto. Nós até já gravamos o primeiro clipe. O disco vai ser lançado dia 21 de agosto. Já gravamos agora, semana passada, o primeiro clipe. E eu estou muito satisfeito com o resultado final desse trabalho meu e do Landau, viu, cara? Eu tenho a impressão que as pessoas que nos acompanham também vão gostar desse resultado final. Estou muito feliz. Eu acho que a plateia também que nos acompanha vai gostar.
Bacana. Ô Zé, muito obrigado. Eu quero encerrar dizendo, ou citando mais uma vez, esse seu braço direito, que é o Célio. O Célio está com você há tantos anos. Para um artista como você, contar, né, com um cara tão profissional e dedicado como o Célio é fundamental, né, Zé?
Ah, bicho, o Célio extrapola tudo isso aí que você falou, né? O Célio já é parte, assim, é o cara que se preocupa até onde eu vou dormir, o que eu vou comer, onde eu vou tocar. Então, ele faz parte até da minha vida profissional, sim, mas até da minha vida pessoal. Já virou um irmão, cara. Um cara que se preocupa com tudo que me envolve. Então, agradeço a Deus para ter um cara como ele do meu lado. E a gente é companheiro e a gente não abre mão disso, graças a Deus.
Bacana. De todos os shows que já fizemos com você, esse vai ser o primeiro com um jantar, jantar completo mesmo, né? Os outros, claro, que sempre tinham um belisco, né? Porções, mas esse vai ser o primeiro com um jantar completo. E tem uma plateia muito grande aí vindo de Blumenau, Itajaí, Florianópolis, de algumas cidades do Rio Grande do Sul. Todas as cidades aqui da região, no entorno de Uruçanga, compraram ingressos. A gente tem um painel, né, no site de vendas para ver, então será uma grande noite. Ô Zé, muito obrigado mais uma vez, né, saúde, muita disposição para você e lhe aguardamos aqui com ansiedade. Eu sou seu fã desde de jovem, já tenho alguns aninhos rodados também e a gente segue aqui muito feliz, né, por ter esse privilégio de conhecer a sua obra, a sua música, né, e de poder lhe trazer aqui um pouquinho de coragem e com o apoio dos amigos também, que nos prestigiam. Muito obrigado, Zé. Um forte abraço.
Legal, bicho. Muito obrigado também. Um grande abraço a todo o pessoal aí de Uruçanga. E estamos na expectativa de chegar logo esse grande dia. Um grande beijo para todos.
Obrigado, Zé.